Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ZNCast. Eu sou seu apresentador, Thiago Sá, juntamente com Elô. Fala aí, Elô.
Muito prazer, pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luísa Azevedo. Elô para os meus pod friends, e a gente tá no mais um episódio aqui. A gente vai falar sobre um assunto que eu amo, vai ser muito edificante. Então, eleva as suas expectativas, tá? A gente tá com um convidado que tem muita vida para falar sobre isso. E eu sei que muitas chaves vão ser liberadas para sua vida para destravar algumas coisas que estavam travadas aí.
Então, já lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para você não ficar de fora de todo esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo para vocês. E como eu sempre digo, melhor do que você receber é você dar. Então, quando você compartilha, você está abençoando e semeando na vida de muitas outras pessoas. E o nosso convidado de hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre o cristão no mercado de trabalho, que tema poderoso, é, além de pastor, professor do REME da Escola de Ministros, um grande empresário, consultor de empresa, gestor executivo, que tem muita bagagem para trazer para a gente, que é o nosso grande pastor Ricardo Austregésio.
Amém. Que bom estar aqui com vocês, obrigado por me receber aqui. Vai ser um prazer compartilhar a experiência de vida e experiência na palavra, que tem tudo a ver com o cristão para o mercado de trabalho.
Então, exatamente, pastor. E já começando a falar um pouco sobre esse assunto, e para que o nosso público conheça o senhor, qual é a sua experiência assim, no mercado de trabalho, além fora da igreja, né? Porque a gente conheceu como pastor, como professor do REMA, da Escola de Ministros, mas qual é a sua bagagem?
Olha, tive muitas experiências, né? O empreendedorismo, quem se lança no empreendedorismo, começa a ter experiências desde novo, né? E eu lembro, desde pequeno, eu sempre gostei de empreender. Tive uma inspiração no meu pai, que era vendedor, até hoje ele vende. Então, às vezes, quando na escola dizia, né, o que é que você quer ser quando crescer? Aí alguns botavam a profissão do pai, né, ou policial, ou professor, ou bombeiro, e o meu botava vendedor. E às vezes o pessoal acha, ah, que negócio ruim, uma profissão de vendedor é tão... Porque o vendedor tem uma fama, né, de uma pessoa ruim que bate na porta da sua casa, quer empurrar, insistir a vender algo que você não precisa, só para ele ganhar a comissão. Mas a área de vendas, ela está tão presente, impregnada em praticamente todas as profissões, porque se você não sabe se vender, você não vai conseguir alcançar o seu potencial. Porque você for um excelente médico, mas não souber vender o seu trabalho, você não vai conseguir colocar o seu potencial em prática. Então, desde pequeno eu gostei da área de vendas, então, desde pequenininho mesmo. Eu tenho lembranças, né, de experiências. Uma vez o meu pai, ele saiu de casa e não deixou o dinheiro do pão. E ele só voltava tarde da noite. E minha mãe me contando, eu nem lembrava disso, ela dizendo, toda orgulhosa, né, do que eu fiz, né? Eu vou me amostrar agora, né? Minha mãe falou, eu falo também, né? Ela disse que quando era pequeno, ela falou, né, eita, a gente não vai comer o pão agora, tem que esperar seu pai chegar. Ele só chegava tarde, umas 9 horas da noite, 10 horas, e a gente sem comer pão tem que dar um jeito, né? Aí eu disse, não, mãe, espera que eu vou ali vender uma pulseira e volto já. Aí eu preparei umas pulseiras, que eu gosto de trabalho artesanal, com até arame de colorido, aqueles de fio de telefone. Preparei umas pulseiras, fui no apartamento de um colega meu vizinho, fui lá e voltei com o dinheiro. Tá aqui, mãe. Na boa, entreguei a ela. Aí depois é que ela veio me falar, que ela emocionou-se, porque o pequenininho trouxe a provisão. Então, desde pequeno, eu gosto dessa área comercial, né? Então, eu tenho algumas experiências. Eu acho que com 9 anos de idade, eu abri minha primeira empresa. E fui na área de... dizer a empresa que eu abri.
Uma distribuidora.
A distribuidora de bebidas, né? Então, na época, quando era pequeno, o refrigerante era muito caro, era um produto não tão comum. Então, na casa da minha avó tinha um freezer, então eu comprava refrigerante de 2 litros, coloquei lá no freezer, fiz a plaquinha com aquelas letrinhas que a gente botava letra por letra e riscava de hidrocor. Então, refrigerante de 2 litros e botava o preço. E no final de semana eu ia para casa da minha avó e ia fazer o apurado, né? Então, eu tinha o ambiente lá alugado de graça, o espaço da minha empresa lá na casa da minha avó. A energia, a minha avó pagava o freezer, todo jeito, eu botava o refrigerante. E a venda era a plaquinha de venda. E eu chegava e minha avó passava vendeu tanto de refrigerante, e eu abastecia. Então, estava tendo lucro. Só que eu fechei a empresa, não porque não estava dando certo, eu realmente estava vendendo. É porque minha maior cliente era minha avó. Aí eu fiquei com pena dela, porque os netos iam lá para casa dela e tinha um refrigerante lá. E disse, vó, podemos tomar refrigerante na hora do almoço? Ela, abre. E vó não nega nada para os netos. E a bichinha toda vez estava vendendo para ela, então eu tive que fechar a empresa, né? Aí já também, como eu tinha vergonha de abordar as pessoas, eu contratei meu primo. Eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade. Contratei meu primo para ser vendedor de picolé para mim, ou seja, abri uma indústria na área de gelados, né? Comprei o isopor, botei os picolés e dei a ele. Só que uma das falhas, né, de um empreendedor é que eu não qualifiquei minha equipe de trabalho. Então, quando eu lancei ele na rua, fiquei acompanhando, as pessoas passavam e ele esperava que as pessoas tinham que vir pedir o picolé a ele. Eu disse, não, rapaz, aborda lá, pergunta, olha o picolé. Começa. Só que ele era mais, tão envergonhado quanto eu, então não deu certo de fechar também essa empresa. Mas algumas coisas eu conseguia fazer, o que chegava na minha mão, eu conseguia vender, trocar, álbum de figurinha mesmo, eu lembro, figurinha da Copa, eu comprava só, acho que uns 4 envelopes, só para ter as primeiras figurinhas e fazia troca com os meninos, né, que chegava com a maçaroca de figurinha, eu dizia, essa aqui é difícil, eu troco por 10, e trocava, e completava meu álbum e ainda tinha figurinha sobrando, então essa habilidade comercial, desde pequenininho, eu gostava disso, né, e depois, ficando cada vez mais encorpado, né, abrimos uma empresa familiar no quarto da nossa casa, uma pequena gráfica. Meu pai comprou um computador, uma impressora e disse, bora fazer negócio. Meu pai vendedor, começou a deixar de vender gravata para vender material gráfico, cartão de visita. E chegou o momento que a gente teve que se especializar. Não fizemos curso, aprendemos na raça mesmo, aprender a mexer e preparar. E eu lembro, eu e meus irmãos, quando, como era no nosso quarto, a empresa era lá em casa. Então, a gente acordava, estudava tarde, de manhã trabalhava. E 8 horas da manhã já tinha cliente apertando a companhia de casa. Só que a gente queria dormir até 8h30, 9 horas. Aí, quando tocava a cigarra, somos 3 irmãos, né? Eu e mais 2. Aí, um dava um pulo da cama, forrava a cama, que era no nosso quarto. Outro já ia escovar os dentes, pentear o cabelo. O outro já ligava o computador, que era o tempo do cliente não ficar esperando na porta da cigarra. E aí, um ia lá atender o cliente. Ah, tudo bem, isso aqui aí. Ia conduzir para o nosso quarto, tinha cadeirinha.
Enquanto, grande equipe de trabalho.
Sem café da manhã, enquanto eu estava tomando café da manhã. Então, a gráfica ficou lá em casa com o tempo, depois a gente insistiu para alugar um ponto comercial, e a gente ficou num ponto comercial. Isso eu tinha o quê? Uns 14 anos, essa gráfica lá em casa. Eu acho que era mais ou menos essa idade. Mas fui crescendo e queria ter meu dinheirinho, e em empresa familiar a gente não tem um salário certo, né? Então, eu ficava orando ao Senhor para um local que eu pudesse ter uma renda, né? Aí apareceu uma gráfica próxima que estava precisando de um design. E eu fui lá, falei com meu pai para trabalhar para essa gráfica. E fui aprendendo, né? Entrando no mercado de trabalho. Fui estagiário de banco antes. Tive meu primeiro talão de cheque com 15 ou foi 14 anos de idade. E porque eu abordei o gerente geral e disse, olha, os estagiários podem ter. Aí todos os estagiários tiveram esse benefício do talão de cheque. Era tão bom porque eu me amostrava que só chegava no local com o talão de cheque e disse, aceita cheque? Aí o rapaz disse, aceita. Aí eu, tá certo, vai pagar em cheque. Aí ele olhava, eu sozinho, eu tinha uns 15 anos, 16 anos, eu acho que na época, eu acho que 15 anos. Aí ele, cadê sua mãe? Eu disse, tá aqui não. De propósito, que eu sabia que ele estava desconfiado, quem é que vai dar o cheque? Aí eu digo, e o cheque? Não, está aqui o cheque. Aí eu passava o cheque, dava a ele, ele via o nome, ele disse, o cartão do banco. Eu dava o cartão do banco. Aí ele, sem entender, o seu documento, eu dava o documento. E ele, como uma pessoa tão jovem tem um cheque, aí eu tirava o crachá do banco, porque eu trabalho no banco. Aí, mas comprava, não tinha, o salário era curto. E eu fui, assim, cada vez mais entrando no mercado de trabalho, entrei na indústria farmacêutica. Da indústria farmacêutica, Deus me deu uma direção para sair da empresa e abrir uma empresa para mim. Foi aí que eu abri minha primeira empresa grande agora, né? Já com funcionário, com local. E se eu contar mais histórias aí, não vai ter espaço para perguntas, né? Vamos, depois eu posso encaixar algumas experiências. E até hoje eu tenho uma gráfica, tenho na verdade duas empresas, uma que atua na área de marketing digital e a outra na parte de ramo gráfico.
Mas eu estava ouvindo essa história do senhor e eu estava pensando, né? Cara, tem coisas que é o próprio Deus que coloca dentro da gente, porque o senhor é vocacionado desde a infância. E talvez o senhor não entendesse isso, só viesse realmente compreender, né, o chamado do senhor para o mercado de trabalho, para essa área de empreendedorismo, depois de conhecer melhor a Deus. Eu acho que eu queria inaugurar com essa pergunta. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma perspectiva sobre o mercado de trabalho. Quando a gente entra na igreja, a gente acha que a gente tem que largar tudo, sair do mercado de trabalho, servir a Deus, porque Deus é o primeiro lugar. E a gente não consegue entender muito bem como a gente pode, né, ser atuante na igreja, ser atuante no nosso chamado, talvez nos 5 dons, e também atuante no mercado de trabalho. Então, eu queria que o senhor introduzisse um ponto. Do ponto de vista bíblico, é lícito que o cristão ele se dedique ao mercado de trabalho? Tem gente que é chamado para estar no mercado, é bivocacionado? Você pode conciliar ministério e empreendedorismo? Eu queria que o senhor aconselhasse a gente nesse sentido.
Ah, com toda certeza. Já tive esse momento de achar que só você está na perfeita vontade de Deus se você trabalhar na igreja, for um pastor, um evangelista, um missionário, e se você for um advogado, um médico, um vendedor, você não estaria 100% na vontade de Deus. Mas vamos perceber o que aconteceu na época de Jesus. Jesus, quando chamou os discípulos, não chamou nenhum desempregado. Chamou médico, chamou cobrador de impostos, chamou pescadores. Então, tem pessoas que estavam fora do templo. Por quê? Porque a área de atuação de Jesus não era dentro das sinagogas, era no mercado de trabalho. Então, que melhor do que um pescador para falar para outros pescadores? E às vezes a gente acha que nós devemos ter só nossa ação aqui dentro da igreja. Então, eu hoje sou pastor e sou empresário. Mas como pastor, meu campo de atuação, eu atuo somente a quem está me assistindo aqui na igreja. Ou numa administração, alguém interessado. Mas como empreendedor, eu atinjo pessoas que não pisariam na igreja.
É verdade.
E Deus precisa da gente no mercado de trabalho. Precisa de você ser sal na terra para poder dar o sabor no local onde você está trabalhando. E tem pessoas que querem largar o emprego para fazer a vontade de Deus. Não, você faz a vontade de Deus no seu emprego. Existe uma linha de pensamento que o pessoal estava separando muito o santo do profano, achando que o profano é o trabalho. Não, o trabalho ele é tão digno quanto a sua ação dentro da igreja. Porque quem inventou o trabalho não foi Satanás.
Eita, é mesmo. Assim que Deus criou o homem, ele já deu um propósito para trabalhar e cultivar ali na terra.
Isso,
né?
Quando criou o jardim, ele disse que tinha que cuidar, lavrar, tem que cultivar. Porque de lá vem o sustento. O pessoal acha que vai vir, até as 12 tribos de Israel, tem uma das tribos, a tribo de Levi, que não era para trabalhar, era para cuidar do templo, mas as 11 estavam trabalhando para trazer mantimento para o templo. Então, imagina, Deus escolheu 11 para trabalho e um para não trabalhar, só que a gente quer inverter, e achar que todo mundo tem que estar dentro da igreja e poucos tem que trabalhar, os que não são muito espirituais, né? Não é bem assim.
E uma das coisas que a gente aprende, né, é que Deus nos tirou do domínio do mundo, mas não nos tirou do mundo ainda.
Isso.
Então, Jesus veio para o mundo, morreu em favor do mundo, para que a gente pudesse viver a vida de Deus no mundo. Então a gente é luz no mundo, nas trevas, né? A gente não pode ser luz só estando cercado de outras luzes. Tanto que a luz brilha mais forte quando ela está no meio das trevas. E a gente está no meio de trabalho, é isso. Uma vez, a história do meu pai, na verdade, quando ele se converteu, ele é militar do exército, e quando ele se converteu, ele já chegou para o pastor da igreja que ele tinha se convertido e falou: pastor, eu vou largar tudo, vou servir aqui como faxineiro da igreja, pode me dar tudo aí que eu faço, não tem problema, me dê um salário mínimo que está certo. Aí o pastor: calma, respira, você está proibido de sair do seu emprego. Aí meu pai: mas por que? Eu quero servir a Deus, eu quero estar aqui no templo, eu quero estar na obra. Aí ele: Felipe, que é o nome do meu pai, você estando no exército, você alcança pessoas que eu, como pastor, jamais alcançaria. Então, você não pode sair de lá. É proibido sair de lá, porque aquele é seu campo evangelístico. Então, quando você está no seu lugar de trabalho, e não só no lugar de trabalho, mas também se você é novo, está na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja, que não é a igreja, é um grande campo missionário, é um grande campo evangelístico. E, às vezes, você pode até não entender por que você está nesse lugar. Né? Eu, por exemplo, servi o exército no ano de 2021, e, para mim, não fazia sentido nenhum estar no exército, porque eu não gostava, não tinha afinco com nada, não tinha esse desejo, mas estando lá eu pude impactar vidas que jamais seriam impactadas se não tivesse alguém sendo luz lá dentro, né, pastor? E eu queria perguntar para o senhor isso, mesmo no exército, nos trabalhos que a gente tem do lado de fora, sempre tem essa diferença, né, esses atritos entre quem é do mundo e quem segue a Jesus Cristo, quem é convertido. E esses atritos geralmente são em valores, em princípios, em tudo mais, mas também em relação ao próprio trabalho, em relação à própria excelência no que faz. E eu queria perguntar ao senhor em relação a isso: o cristão, ele tem que se diferenciar da pessoa do mundo no trabalho na sua excelência, ou ela tem outras formas de se diferenciar também?
observando os homens de Deus, mulheres de Deus na palavra, quando a pessoa tem um envolvimento com Deus, ela tem que fazer uma diferença. Uhum. Eu posso citar aqui, por exemplo, José do Egito. Ele era uma referência de uma boa administração.
Verdade.
Tanto é que ele, Faraó colocou ele como segundo no reino para administrar as finanças do Egito, a maior potência da época. Então é como se fosse, existe o presidente do mundo, pronto, o José era o vice-presidente. Aí você pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi selecionado para servir ao rei, eles foram diferentes dos demais, não só na beleza, na aparência física, mas também na inteligência. Porque nós somos habilitados por Deus para viver bem aqui na Terra, com não só a inteligência intelectual, podemos dizer assim, mas também emocional. Porque se você é muito inteligente, mas não sabe lidar com pessoas, você vai perder seu emprego. E nada melhor do que o Espírito Santo para ir moldando você a ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que trata bem os outros e uma pessoa que também se dedica. E no mercado de trabalho, muitos cristãos ficam colocando a responsabilidade sobre Deus. Por exemplo, se você perde um emprego, aí sabe o que a pessoa diz? Foi Deus que fechou a porta, porque Deus fechou uma porta para abrir outra melhor. Não, às vezes é porque você está roubando.
É verdade.
Roubando rouba a caneta, rouba o horário do trabalho porque não quer fazer o serviço, fica com má vontade, tem uma língua grande falando das pessoas. Não pode, você pode ser cristão, mas ser um péssimo exemplo. Então você tem que diferenciar em todas as áreas, não só em você fazer bem, porque é obrigação de todo trabalhador, não só o cristão, mas o cristão tem uma vantagem porque tem um fator potencial dentro dele, ou seja, tem um Deus criador dentro dele para poder, no momento que ele não tem habilidade, a inspiração pegar junto e ele conseguir executar aquela tarefa. Porque não vai vir nada sobre sua vida que você não consiga suportar. Isso tem lá na palavra de Deus. Então, se o teu chefe te dá um desafio, você engole e diz, Espírito Santo, venha cá, me ajude. Eu lembro de uma experiência que eu fui para o mercado de trabalho, eu estava numa gráfica que não era carteira assinada, e orei a Deus, Senhor, eu quero um trabalho que me dê carteira assinada, me dê ticket de refeição, um salário digno. E durou poucas semanas, uma vendedora lá do local disse, ô Ricardo, eu conheci um gerente, estava numa praia, conheci um gerente, e ele queria que eu tivesse alguém para indicar para o trabalho, ele precisa de uma universitária, mulher, que saiba mexer em Excel para trabalhar no escritório. Mas eu disse, tem um rapaz lá que trabalha comigo, e ele deve ser muito bom. Aí ele disse, não quero homem, eu quero uma mulher universitária. Ela disse, mas ela falando, eu insisti com ele. Aí eu vejo a mão de Deus, sabe?
Uhum.
Eu insisti com ele, ele disse, não quero. Aí faz o seguinte, Ricardo, prepara teu currículo que eu vou mandar para ele. Aí eu digo, tá certo, ele quer universitário, eu não tinha universidade na época. Mulher, não tem nem condições que eu mais sou. E eu digo, meu Deus, mas eu vi a mão de Deus ali, preparei meu currículo, e o currículo era assim. Sabe quando a gente aumenta, né? De tirador de fotocópia, né? De xerox. Eu comecei a tentar aumentar meu currículo, botei um papel mais grosso, fiz um currículo de 2 folhas com letras grandes para poder impressionar. Ele me chamou para a entrevista. O Excel eu não sabia de nada. Passei 2 noites olhando o manual do Excel para entender alguma coisa, para chegar lá fazer o teste. Quando ele fez o teste, eu vi na mesa dele uma pilha de currículos. E ele falando comigo, e eu lendo o currículo, pessoas com universidade, com PhD, com não sei o quê, e o meu tirador de xerox, que faz arte. Eu tinha experiência administrativa, a única experiência era só aquela gráfica que eu estava trabalhando, mas tem a graça de Deus. Ele gostou de mim. E ele mandou eu fazer um teste. O Espírito Santo me inclinou a estudar aquilo que ele ia me perguntar. Eu não fechei as portas para a oportunidade. Deus me preparou um dia antes. Quando ele colocou aquela planilha que eu nunca tinha feito uma planilha, sabia o básico, que a célula A mais a célula B, que eu nem sabia como fazia a fórmula, e eu fiz aquela planilha. Ele gostou de mim. Meu irmão, aí ele, no sábado ele perguntou, sábado você pode vir para concluir? Eu disse, posso. Eu fui no sábado, talvez fosse um teste. Eu na minha ingenuidade, tenho o que? Acho que 17 anos. E eu disse, posso. Concluí o teste no sábado, e meu irmão dizendo... meu irmão na época não era crente, aí ele chegou e para mim disse, Ricardo, eu tive um sonho hoje à noite que tu ia ficar nesse emprego, e eu não consegui dormir, tu tem que ficar nesse emprego, porque eu não tive esse sonho, essa falta de sono à toa, né? Isso me deu mais convicção, digo, Deus está movendo,
Deus.
E eu estava cada vez com mais ousadia, e eu acho que foi na segunda-feira ele já me deu o resultado que eu ia trabalhar lá, e passei, eu acho que 3 anos nessa empresa, ou foi 5 anos, nem lembro mais. e saí de lá daquela empresa porque o departamento fechou. Aí tiveram que desativar os funcionários, mas saí de lá como usuário avançado em Excel. Uhum. Aprendendo sozinho, com a ajuda do Espírito Santo. E quando vinha mais planilhas diferentes, eu disse, Senhor, como é que eu faço essa planilha? E o Espírito Santo ia me ajudando e ia aprendendo sozinho, com a ajuda do Espírito Santo. Então, por mais que você não tenha habilidade no momento, quando você é pego de surpresa, Deus, ele tem provisão para isso.
Amém.
Mas o ideal é você estar preparado. Eu já ouvi uma frase, até o pastor Humberto falou, o que é o sucesso? Sucesso é quando a oportunidade chega e encontra a preparação. Por exemplo, se eu chego para... Tu sabe falar inglês? Ah, sabe falar inglês? Ah. Tem alguém aqui que não sabe falar inglês? Vai dar um exemplo. Chega para Antônio na igreja. Antônio tem uma oportunidade de emprego no hotel tal. Você precisa ser fluente em inglês. É uma vaga de gerente. Você vai ganhar 15 mil por mês. Que massa, pastor. Que bom. Só tem um problema. Qual, Antônio? É que eu não sei inglês. Faz o seguinte. Pede para eles esperar 2 anos essa vaga que eu vou entrar no curso. Então, certamente essa vaga vai para outra pessoa. Então, a oportunidade chegou para Antônio, mas ele não estava preparado. Então, tem pessoas que querem construir o telhado quando está chovendo.
É verdade.
Por que você não já entra no curso de inglês, você não já aprende Excel, já aprende design, já sei lá, tantas coisas que você pode aprender sozinho, sem precisar entrar no curso. E quando vem a oportunidade, você vai estar lá para ocupar aquela vaga.
Né, que os cristãos, eles precisam ser diferença. E eu já ouvi de um, não sei se foi de um empresário, de alguém contando uma história de um empresário, que ele tinha um amigo que queria contratar algum funcionário. Quando ele descobriu que o funcionário era cristão, ele falou, não quero cristão, porque os cristãos são os piores funcionários que eu tenho. E aí isso faz a gente refletir muito. Por que é que os cristãos têm uma faminha ruim de serem ruins funcionários? Será que é porque eles são cristãos, ou será que é porque eles não estão sendo bons cristãos? Porque o senhor falou, né, sobre excelência, sobre estar preparado, sobre fazer diferente. E quando a gente entende a grandiosidade do Deus que habita em nós, é impossível a gente continuar vivendo na mesmice, fazendo o mínimo só para agradar os homens, entendendo que a gente não está fazendo para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Então, quando a gente entende a grandiosidade do Deus que veio morar dentro de nós, a gente não pode mais ficar fazendo apenas o básico, porque Deus não colocou só o básico dentro de nós, né? Então, ele deu um espírito criativo, uma mente imaginativa, um desejo de produzir com um propósito, com uma necessidade mesmo de transbordar aquilo que a gente está cheio. Então, se você é cristão e você não está sendo um diferencial no lugar onde você está, é bom reavaliar, olhar para dentro e falar, cara, quais são os princípios que eu estou seguindo? Será que eu só estou empurrando com a barriga ou eu estou sendo fiel aos princípios que eu acredito, aos valores que eu acredito? Porque se você é um cristão e apenas vive empurrando com a barriga, fazendo os trabalhos, entregando as demandas só porque você tem que entregar e porque é um saco e você não tem mais o que fazer, cara, tem vida em todos os lugares. Deus, ele não está com você só quando você está na igreja. Deus não está com você só quando você está ajoelhado no seu quarto orando. Não, eu gosto de falar que não existe esse diferencial entre vida secular e vida na igreja. Não,
isso
é sua vida.
Falta, é.
Você é você independentemente de onde você está. E se você é diferente, então o problema está em você, porque você está levantando uma máscara. Se você é cristão na igreja, você tem que ser cristão.
Porque tem gente que vive duas vidas, né? Então, assim, você tem a sua vida dentro da igreja, você acha que o trabalho é completamente dissociado. Mas o pastor já estava respondendo que é tudo sobre você atuar em parceria com Deus.
Uhum.
E se a gente entende o propósito da gente, que é muito maior do que a gente, se a gente entende que tudo é por Ele, para Ele, e que é para trazer glória para Ele, então a gente muda o nosso posicionamento dentro do mercado de trabalho. Eu lembro que eu conheci algumas pessoas e elas sempre souberam que eram cristãs, mas uma vez, essa menina que me conhecia falou com alguém que tinha visitado a igreja e ela disse para mim, a melhor parte de Heloísa é que ela prega com a vida. Então, às vezes, ela não está falando de Deus, mas a gente consegue ver algo diferente dela naquilo que ela está produzindo, na forma como ela está produzindo. E eu acho que, às vezes, a gente perde isso. Porque eu mesmo já tive experiências que eu contratei pessoas e você dá aquele voto de confiança. Não, porque é crente, vai ser diferente. Mas eu me frustrei tremendamente. Tipo, como assim, cara? Você é crente de verdade? Então, eu digo, aí eu faço, manhã, tem coisa que é melhor a gente não... Vamos pensar melhor, vamos pensar melhor. Porque a gente tem essa experiência na prática. Então, por que que o senhor acha que existe essa distinção? Por que que as pessoas delas não conseguem? Porque uma vez eu ouvi o pastor Edilson de Lira falando, né? Ele disse, pensa no cristão como um navio está para o mar, a gente está para o mundo. Então, o propósito do navio é estar na água. Qual é o problema? Quando a água entra no navio. Então, o propósito do cristão é estar fora da igreja, é estar no mundo. O problema é quando o mundo entra dentro de nós. Mas de que forma a gente fica no mundo? Porque, assim, se a gente não for bons naquilo que a gente está fazendo, então as pessoas elas vão ser afetadas. Uma outra coisa que eu penso, estava conversando isso até com um pastor de Jardim São Paulo, é que, às vezes, as pessoas elas podem não te conhecer como cristão, mas se elas te conhecerem como um excelente profissional, quando elas descobrirem que você é cristão, elas vão começar a considerar aquilo que você está falando. Isso. Porque você é excelente em tudo. Então, qual é a chave que tem que virar? Qual o segredo para a gente poder levar essa realidade para o mercado de trabalho?
Vamos lá, vou tentar construir aqui. O que eu acredito que é um dos maiores problemas dos cristãos não serem bons nos trabalhos, o primeiro é a preguiça.
Eita.
Porque...
Já notei.
É, já.
A Bíblia diz até para a gente ter um exemplo com a formiga, né? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? Provérbios, eu acho que é Provérbios capítulo 6, vou abrir aqui para vocês. Provérbios 6, 6, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Isso mesmo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega junta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Lendo numa linguagem mais contemporânea, na NVI, por exemplo, até quando, no verso 9, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, quando vem uma perda de emprego, um cristão sendo demitido, Provérbios fala que uma consequência da preguiça é a pobreza chegar até você por causa de você ser preguiçoso. Uhum. Então, no mercado de trabalho, muitos cristãos querem orar a Deus e dizer, Senhor, me arranje um emprego, que eu não faça nada, trabalhe pouco e ganhe muito. Mas se o patrão que vai te contratar, ele está orando, Senhor, me consegue um funcionário que trabalhe muito e eu não gaste muito com ele. Então, como é que vai acontecer isso? Você precisa ser um bom funcionário. Você tem que entender essa coerência. O que você entrega, você é remunerado pelo que entrega. Você não tem que ser remunerado apenas pelo seu tempo, porque senão você chega no trabalho e fica vendo redes sociais e recebe seu salário. Você tem que, o que você entrega ao seu patrão ao ponto de ele te remunerar muito, ao ponto de pessoas serem demitidas e dizer, eu tenho que ficar com ele, porque ele agrega muito valor para a empresa. Então, um dos primeiros pontos é você ser bom no que faz. A Bíblia também fala, em Provérbios, diz assim, vê o perito em sua obra, será posto perante reis e não perante a plebe. Então, em outra tradução diz, trabalhará nos palácios, não para pessoas obscuras. Então, essa palavra perito quer dizer rápido, habilidoso, afiado no que faz. Então, a Bíblia promete, se você é bom no que faz, você é aperfeiçoado no que faz, você trabalhará para grandes empresas. E quem trabalha para grandes empresas, trabalha pouco e ganha muito. Então, se você quer trabalhar pouco e ganhar muito, seja muito bom no que você faz, porque pessoas vão lhe contratar para fazer isso. Agora, se não tem habilidade, é preguiçoso, vai colocar a culpa em Satanás, vai colocar a culpa em Deus, Deus fechou a porta para abrir outra melhor ainda, e Satanás tirou o emprego. Não, às vezes é porque você não é tão bom, tem que ter esse diferencial. Uma outra coisa que eu queria abordar aqui sobre, como o Tiago falou no início, por que alguns cristãos não se encaixam dentro do mercado de trabalho? Já é uma segunda resposta. A primeira é a preguiça, porque não está se dando bem, e a segunda é porque não está amando a sua missão. Não. Que missão? Bom. A missão de ir e fazer discípulos. Isso. Ir por todo mundo, né? Ir por toda a igreja.
Isso mesmo.
E fazer discípulos. Os discípulos você tem que fazer fora da igreja. Buscar eles, trazer para a igreja para eles serem edificados, mas você tem que estar sendo luz. Tem uma passagem, Jesus, deixa eu colocar aqui na Bíblia. Quando pessoas abordaram Jesus, está lá em Mateus capítulo 11, no verso 19. Veio o Filho do Homem, que come, isso os fariseus falando, né, os religiosos, os irmãos da igreja, né, na época de Jesus, dizendo, veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizendo, eis um glutão bebedor de vinho, os fariseus falando, né? Amigo de publicanos e pecadores. Mas, até aí. Então, os próprios irmãos da igreja estão dizendo que Jesus estava num ambiente fora da igreja, comendo e bebendo com pecadores, se relacionando com eles, como você disse. Estava sendo como se fosse um navio no mar, mas não deixando o mar entrar.
Uhum.
Estava sendo influência. Quando Jesus disse a Zaqueu, vou comer na tua casa, Jesus não aprendeu a ele como sonegar imposto, como roubar as pessoas. A influência de Jesus fez Zaqueu automaticamente, sem Jesus pedir. Já se arrependeu e disse que ia repor, ressarcir 4 vezes mais a quem ele tinha... a que ele tinha defraudado. Então, a influência de Jesus por estar na casa dele fez com que acontecesse isso. Então, se você está no mercado de trabalho e é uma pessoa repulsiva, não gosta dos seus colegas de trabalho, tem alguma coisa de errado. Porque se os fariseus estão dizendo que Jesus era amigo de publicanos, publicano era a raça mais odiada.
Mais desprezível.
E as pessoas consideravam Jesus como amigo. Então, no seu trabalho, quando a pessoa está no trabalho, será que as pessoas vão lhe considerar como amigo? Mas sabe o que a pessoa diz? Não posso ser amigo dessas pessoas, porque a Bíblia diz que não devemos ser amigo do mundo. Está falando dos pecados, das coisas erradas do mundo. Você pode nutrir uma amizade com pessoas, não é ser pecador com eles, mas criar uma linha de relacionamento e respeito ao ponto de eles quererem ter uma reciprocidade, de você faz tão bem para elas, que se você disser, vamos no meu aniversário lá na minha igreja, elas naturalmente vão. Vamos lá na minha casa que tem um jantar, e você no jantar fazer aquela oração de ações de graça, você dá uma palavra, pessoas vão lhe respeitar, vão querer estar junto de você. Mas chega um cristão no mercado de trabalho desprezando todo mundo, dizendo, meu relacionamento é só com Jesus. Mas Jesus disse, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então tem que ter esse amor ao próximo, não o desprezo ao próximo.
Eu lembro, pastor, que quando eu era pequeno, acho que foi no 7º ano, eu estudava no colégio cristão, e tinha um aluno da minha turma que ele era aquele crente chato, que não falava com ninguém, que não gostava de ninguém, que qualquer coisinha, sabe, falar mal do professor, ele já xingava, oh, você não está sendo crente, como é que não pode? E todo mundo detestava ele por ele só ser cristão. Tipo, ele não tinha um hobby, ele não tinha um desejo, ele não tinha personalidade, ele não fazia amizades, ele só estava ali seguindo regras e princípios e cobrava isso de outras pessoas. E o que o senhor falou é muito isso, né, de... Você chega no ambiente de trabalho e você não faz relacionamento. Você não busca conhecer pessoas. Você não busca amar as pessoas no lugar onde você está. Porque muitas vezes você está no trabalho só para ganhar dinheiro e acabou. Você está pensando em si mesmo. Está pensando na sua sobrevivência e não está pensando na sua missão, no seu propósito, naquilo que Deus chamou para fazer. E o senhor falou também sobre, além da missão, a preguiça. O cristão, às vezes a gente encontra assim, né, para esses que não vivem por propósito, uma grande passividade pela vida. É tudo culpa de Deus, é tudo que Deus faz, e se Deus não fizer, não vai acontecer. E a gente vê que isso é uma distorção muito grande do que a Bíblia fala. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala pra gente crer e confessar com a boca, a Bíblia também fala pra gente trabalhar. Isso. A Bíblia também fala pra gente fazer. A Bíblia também fala pra gente exercer os dons. Os dons são dados pra gente usar, não é pra Deus usar os dons. Isso. Deus não precisa dos dons. Deus quer que Deus entrega para que a gente use. Não só os dons espirituais, como os dons naturais também, seus talentos, aquilo que Deus te dá, aquilo que Ele confia a você para que você possa multiplicar, né? Tanto que tem a parábola dos talentos na Bíblia que fala muito sobre isso. Então, quando a gente olha e o cristão quer a bênção sem o preço da bênção, fica colocando a culpa em Deus de tudo. E eu fiz uma cadeira de economia, quando eu estava cursando direito, e lá a gente aprende sobre o custo-oportunidade. Custo-oportunidade é aquilo que custa para você ter uma oportunidade para fazer algo. Então, toda oportunidade, toda bênção, todo crescimento vai custar algo a você. E isso não é um princípio apenas espiritual, é um princípio natural também. Tudo que você for fazer para você crescer, para você se beneficiar de algo, você vai ter que abrir mão de algo. E o cristão que mais deveria saber disso, sobre renunciar à carne, sobre renunciar ao seu espírito para receber bênçãos de Deus, não como o propósito disso, mas como a lei natural disso, ele não quer. Ele quer, Deus me abençoe, eu quero um carro, uma casa, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Mas aí quando é para fazer, a pessoa, ai, muito difícil, eu não consigo, não. Fica sentado no sofá esperando Deus fazer, e aí culpa Deus por não ter feito. E isso é totalmente um contraponto daquilo que Deus ensina, né? Então, a preguiça, essa passividade, ela tem que ser combatida no meio cristão. E uma das formas de você combater essa passividade é entendendo por que você está lá. É o propósito. Então, e esses que são os problemas dos cristãos, eles se interligam. Como é que eu resolvo a preguiça? Como é que eu resolvo a passividade? Como é que eu resolvo isso de não ter ânimo para fazer nada, de não ver um motivo de eu estar no trabalho? Que tem muita gente também que só vive por trabalho e que odeia o trabalho que está fazendo. Odeia o ambiente, odeia os funcionários, odeia todo mundo que está lá, não quer, não, não, segunda-feira, meu Deus, é segunda-feira, eu não quero mais, eu não... sabe, segunda-feira é o pior dia da semana, porque começa a semana. Lembra que você não está só ali para ganhar dinheiro, você não está ali só para sobreviver, tanto porque Deus te sustenta. Você está ali com uma missão, você está ali com um propósito. Então, se você hoje olha para a sua vida no mercado mesmo, no trabalho, e não enxerga um propósito, não enxerga um motivo, não enxerga uma motivação, olha para Deus. Fala com Deus: Deus, por que é que eu estou aqui? O que é que o Senhor tem para mim aqui, nessa situação específica, nesse momento específico, com um chefe difícil desse? Por que é que o Senhor me botou como funcionário desse chefe? Será que é para impactar ele de alguma forma? Será que tem algo através de mim que o Senhor tem para fazer? Eu acho que isso é algo para se considerar, e pastor, muito forte.
E eu acho que também essa questão, né? Não só você entender o seu propósito, mas você responder rápido a isso.
Uau,
que a Bíblia fala que a alma diligente prospera. Então, diligência é uma resposta imediata a uma tarefa que te é atribuída. Então, acho que isso é muito, muito importante. Mas eu queria mudar um pouquinho, porque eu queria perguntar ao senhor algo que, para mim, sempre foi uma questão. Uma vez, eu ouvi uma pessoa... Ela é uma pessoa do mundo, ela estava aconselhando alguém que disse que estava perdido, que não sabia para onde ir profissionalmente ou em termos acadêmicos, era uma jovem. Ela disse: olha, para quem não tem destino, qualquer caminho serve. E eu fiquei pensando para isso, porque eu não acredito que isso é uma realidade em Deus. Mas o que eu queria perguntar ao senhor é: que conselho o senhor daria para pessoas que se sentem perdidas? Então, jovens que não sabem, ou então até pessoas que estão mais maduras, então estão nessa fase, em que estão insatisfeitas, estão passando por uma transição de carreira, jovens que não sabem que faculdade cursar, como se inserir no mercado de trabalho, e não têm uma direção clara, porque eu sei que às vezes a gente ora sobre isso, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, pastor, então eu não vou fazer nada até ouvir a voz de Deus. E o senhor também falou sobre se capacitar, né? Então, eu não sei para onde ir, não consigo ouvir a voz de Deus, vou me capacitar para o quê? Como que eu vou, né, me tornar uma pessoa útil se eu simplesmente não sei o que fazer? Então, o que é que o senhor diria?
Bom, fique sempre em movimento. Se você estagnar, você vai perder o propósito de Deus. Deus nos criou para ficarmos em movimento. Nosso crescimento, acontece de forma natural. Quando você nasce, é bebezinho, você vai crescendo naturalmente. Uma planta, quando a semente ela germina e começa a crescer, tudo que Deus criou, criou para que haja crescimento e que haja multiplicação. Então, se você para de evoluir, para de crescer, para de acessar, né, ambientes, sair da sua zona de conforto, sair da preguiça, você vai estar muitas vezes se afastando do propósito de Deus. Então, como é que você faz para não avançar por um caminho que Deus não queria? Ou como é que você faz para deixar de entrar no caminho que Deus queria que você entrasse, porque você está parado esperando? Então, fica nessa situação. Se eu ficar parado, eu não vou para o caminho de Deus. Se eu andar, e se eu escolher o caminho errado? Né? Então, eu vou dar umas dicas aqui para você não se perder. Você pode... O que é que eu faria? Não ficaria parado. Ah, mas eu não sei se o caminho A ou o caminho B. Escolha um caminho, porque o poder da decisão Deus colocou sobre nós. É o livre-arbítrio. Mas se eu não escolher o que Deus tem para mim? Aí você puder fazer o rema, né, para aprender como ser guiado pelo Espírito, as suas escolhas elas vão ser inclinadas. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem que fazer escolha baseado no propósito. Não baseado no dinheiro, não baseado, porque é perto de casa, mas o que está no fundo do seu coração. A sua impressão por dentro. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu estava com a minha loja, uma menina da igreja, eu chamei para ela fazer entrevista, e era para trabalhar num novo ramo que eu ia abrir, um novo produto que eu ia atuar. E quando eu fiz os testes com ela, gostei dela, do trabalho dela, e disse: olha, você pode ficar com a gente, quero lhe contratar, só que o seu salário, eu acho que na época o salário dela tipo era uns 2.200, e eu só podia contratar ela pelo salário da categoria, que eu acho que era 1.800, 1.900, 2.000, não era uma coisa tão grande, diferente. E antes de eu falar da proposta salarial, ela chegou e disse: ah, pastor, estou muito animado que eu vou trabalhar aqui, porque a empresa que eu trabalho, ela não é do ramo que eu estudo na minha faculdade. A empresa que eu trabalho fica em Suape, muito distante, eu não tenho tempo de ficar com meu filho, saio muito cedo e chego em casa à noite. A empresa que eu trabalho tem muitas pessoas ímpias, né? E o meu sonho é trabalhar com pessoas cristãs para ter um ambiente diferente e ter um pastor como um chefe. Para mim é uma realização de sonho. E ela foi dando as qualificações, né? Aí quando chegou no dinheiro, que eu falei o valor inicial, até porque quando você entra, você vai ser experimentado. Uhum. E a minha proposta, dando certo aquele lançamento, eu ia dobrar o salário dela em, acho que em 2 meses. Dobrar, porque ela ia se pagar. E quando eu falei do valor, ela engoliu e disse: tá, eu vou orar, eu vou pensar, e tá certo, deixa, foi para casa, eu fiquei, sabia que eu não estava podendo cobrir o salário dela, que não era uma diferença tão grande, mas no final das contas deu uma semana, ela não deu resposta, segunda semana eu liguei, né, e aí, não, pastor, vou ficar no meu trabalho, não tenho direção, aí eu, me veio a sabedoria, o ensinamento, né, o que eu aprendi com isso, ela se prendeu a um fator que é o dinheiro, que é o mais volátil, mais fácil de mudar. Porque imagina ela no trabalho dela. Ela tem que orar muito para a empresa que ela trabalha mudar de ramo, para ser o ramo que ela trabalha. Ela tem que orar muito para todo mundo se converter no mercado de trabalho. Ela tem que orar muito para a empresa ser transferida para perto da casa dela. Mas a única coisa que é o mais fácil de Deus fazer assim, que é ela aumentar o salário, foi o que o fator decisivo dela de tomar essa decisão. Então, ela não tomou uma decisão do coração, ela tomou uma decisão baseada na falta, na pobreza. E a decisão errada. Você não escolhe uma profissão para ir para a faculdade porque vai ganhar mais dinheiro. É errado. Não escolha ser médico porque médico ganha mais. Não escolha ser engenheiro. Engenheiro, o pessoal está... tá dizendo, não ganha muito bem,
tá
não.
Está revendo aí, né?
Está revendo o conceito de engenharia. Ah, você é advogado. Quantos advogados tem aí e querem fazer um concurso público porque não está conseguindo achar que ia ganhar muito? Você tem que escolher a profissão que você ama fazer. É melhor você ser um enfermeiro feliz do que um médico frustrado.
Entra muito também na especialização que você falou, né? Porque um artista que ama o que faz e é bom no que faz, ele vai ganhar muito, independentemente se ele é artista ou se ele é um médico.
Porque muita a gente entrega acha é diferente,
porque a entrega é diferente, porque ele faz porque ele ama. Porque muita gente acha que é a profissão que vai ditar se você vai ganhar muito, se você vai ganhar pouco. Mas a real, quem vai ditar é você. Se você está sendo bom no que você faz com amor, se você dá a sua essência naquilo que você faz, aí sim você prospera.
Você vai ser remunerado pelo aquilo que você faz de bem pelas pessoas, aquilo que você faz bem. As pessoas vão lhe pagar todo o trabalho, nunca vai faltar trabalho. Como assim nunca vai faltar trabalho? Porque tem gente desempregada. Porque o que é o trabalho? É a remuneração de um problema que você está resolvendo.
Uhum.
Tem problema no mundo?
Sempre.
Muito. Quando você resolve um problema, você é remunerado. Então, se tem um problema de sujeira, você resolve um problema com a limpeza e você é remunerado por isso. Só que a Bíblia diz, o meu povo sofre, em Oséias 4:6, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, se você está sofrendo, ganhando pouco, quer crescer mais, aumente o conhecimento, aumente a sabedoria. Porque quanto mais especializado for o seu serviço, mais remunerado você vai ser. Quanto mais o maior problema você resolve, mais caro, maior é a recompensa que vão lhe dar. Então, ah, não, ninguém quer me contratar para resolver o problema. Você resolve problema ou você cria problema?
Eita.
Então, se você está em movimento, você não fica parado. Você está fazendo alguma coisa. Ah, mas ninguém quer me contratar. Você sabe cuidar de criança? Pronto. Cuide de criança de graça. Sabe fazer unha? Faça unha de graça. Você pode fazer 10 unhas de graça. Uma delas lhe indicando, você pode criar uma rede de clientes. Aí você coloca para funcionar a lei da semeadura. Você começa a aperfeiçoar o seu trabalho, que você vai aprendendo a fazer mais unhas. Você sabe cozinhar, sabe fazer cupcake, sabe fazer bolo. Faça bolo, comece a distribuir. Se fizer bom, o pessoal diz, pai, quanto é que tu cobra esse bolo? E você começa a vender. Mas se você não está em movimento, você não vai conseguir encontrar o caminho que Deus vai estar lhe inclinando. Enquanto você estiver parado, Deus não vai poder lhe conduzir a você tomar escolhas. Muitas vezes Deus vai lhe dar um caminho direto. Faça isso. Mas as pessoas querem aquele sobrenatural, né? Deus fala, ah, modo, ó, parece um raio, faça isso. Não, você tem que fazer, seguir o bom senso. Mas, pastor, se eu escolher o caminho errado, não era aquele caminho, por causa do teu coração quebrantado, ouvindo o Espírito Santo, Deus vai corrigir o teu curso. Porque a Bíblia diz, lâmpada para os teus pés e a tua palavra, e luz para o teu caminho. Então, se você está chegando para um caminho que não está tendo mais luz, e Deus está apontando luz para outro caminho, Deus vai lhe guiando. Mas você precisa estar em movimento. Eu hoje, se eu for traçar o que eu fui antigamente para o que eu sou hoje, é só tendo um autor mais inteligente que eu para entender porque ele me levou em cada caminho.
Não faz sentido, né?
Eu fui para da gráfica, eu fui para um escritório administrativo. Então, eu não conseguia fazer arte lá, eu fazia as planilhas bonitas. Então, aprendi Excel, coisa que eu não aprendia na gráfica. Do Excel, eu fui ser vendedor de medicamentos. Eu não usava mais planilha, não usava design gráfico, aumentei minha habilidade de vendas. Mas quando eu fazia as campanhas, fazia de uma maneira bonita, organizada, por causa do background que eu tinha, da bagagem que eu tinha de gráfico. E Excel não usei nada. E Deus me chamou para estar na igreja. Então, na igreja, A parte de design, eu uso muito aqui na igreja. A parte de Excel, mudei todas as planilhas financeiras aqui da igreja. Eu dou auxílio na parte administrativa, na parte de gestão executiva, eu uso muito o Excel. Na parte de habilidade de vendas, me fez ser mais comunicativo, me fez criar uma expertise que eu não conseguiria se não estivesse na área de vendas, que me ajudou a ter habilidade com pessoas, ter habilidade na pregação. E na minha empresa, eu uso tanto o design, quanto o Excel, quanto a habilidade de venda, quanto a minha missão como pastor, tudo se conectando, porque eu fui escolhendo caminhos que foram se abrindo. Até de consultor de empresa, fui me enxerindo de ser consultor de empresa, sem tanta experiência, mas o que eu sabia resolver, conseguia resolver, e isso me ajudou a conhecer gestão de empresa. Tinha problemas que chegava, o cliente chegava para mim, ô Ricardo, tem esse produto aqui, a gente está querendo escolher esse ou esse? Aí eu olhava para o produto assim, com aquela cara de sabido, mas sem saber o que era o produto. Não, eu vou avaliar aqui. Aí, como era fuçador, eu não sabia nem o que era aquilo. E ela me perguntava pensando que eu sabia. Eu não estava enganando a empresa, mas porque era uma área tão específica que eu digo, Senhor, me ajuda aqui. Eu aprendi, estudei, cascavilhei e trouxe um resultado excelente. Esse caminho aqui é melhor por isso, por aquilo outro. Então, eu trazia resultado. E o que é que aconteceu? Essa experiência de consultor administrativo me fez criar uma bagagem tão grande na gestão que eu apliquei na igreja, apliquei na minha empresa. Por quê? Porque eu estou em movimento. Então, a gente precisa estar em movimento. Aproveita as oportunidades. Não escolha as oportunidades baseado no dinheiro. Não escolha na empolgação. Escolha na direção. Que você sente paz? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração.
E deixa eu só falar, tá, minha gente? Porque eu servi anos no departamento infantil sob a supervisão de pastor Ricardo. E é verdade, ele é uma pessoa assustadoramente sábia. É um negócio brutal. Às vezes a gente vinha organizar a igreja e a gente tava empanado com coisas mínimas, tipo cortando material para fazer decoração de evento de criança. O pastor olhava, em segundos ele dava uma solução. Em segundos tinha... E assim, a criatividade, né? Porque o pastor é muito criativo, tá, minha gente? Ele olhava... É um solucionador de problemas. Então, assim, eu posso testemunhar que é verdade. Às vezes a gente não tinha suporte para alguma coisa. O pastor vinha com cano, parafuso, não sei o quê. Já resolvia todos os problemas. Então, assim, é fato que todas as experiências dele afetam todas as áreas da vida dele. Então, quando ele fala sobre se abrir para as oportunidades e que toda bagagem ela vai ser aproveitada para você, mesmo que você não entenda agora... Isso é verdade, porque a gente vê isso na vida dele. E, porque uma coisa é ele falar dele mesmo, né? Outra coisa é outra pessoa confirmar. E assim, é verdade, isso aí é verdade.
A psicologia fala, não só a psicologia, mas os médicos, eles falam que é necessário para o ser humano viver um certo nível de estresse. Então, o ser humano viver só pelo estresse, ele vai acabar com a vida dele, mas sem estresse também, não tem por que existir. O ser humano gosta de resolver problemas. Acho que faz até parte da nossa identidade com Deus, né? Que Deus viu a situação, a gente falou, cara, vou resolver para eles, porque eles precisam de ajuda. Isso faz parte da gente também, né? Querer resolver problema. E é nesses problemas, nessas situações, que a gente não só amadurece, mas como a gente é guiado e direcionado para o nosso destino profético, né? Nosso chamado profético. Eu lembro que quando eu fui para o Exército, eu falei para vocês que não fez muito sentido para mim, e uma das coisas que me fez entender o porquê eu estava lá, não só na parte de evangelismo, que foi maravilhoso, mas na parte profissional mesmo, foi quando meu pai sentou comigo e falou, Thiago, você não está entendendo o que está acontecendo, é por que você está aí, mas aonde você vai, estão sendo geradas capacitações, capacidades que serão necessárias para o seu futuro, mesmo que você não entenda hoje. E cara, eu lembro até hoje que eu estava no meio do mato, num exercício militar, com, eu acho que foi 3 dias sem tomar banho, sem comer direito, comendo só uma bolacha no almoço, porque não tinha tempo, eles davam 3 minutos para a gente almoçar, e era um almoço que você tinha que pegar uma ração, fazer, esquentar, e não dava tempo, era realmente para a gente ser testado o nosso limite. E estava numa noite, a gente tinha passado o dia todo em várias instruções bem pesadas, e eu lembro que estava o pelotão todo sentado, deitado assim, em cima de uma mochila de 18 quilos que a gente carregava, mais capacete, mais fuzil, e eu deitado ali no chão, sem conseguir ficar em pé, porque a gente tinha dado 5 minutos para a gente descansar para a próxima instrução, para a instrução noturna. E eu olhei para o céu e falei, Deus, por quê? Por que eu estou aqui? Qual o sentido disso com o que o Senhor me chamou para fazer? Eu nunca imaginei que eu ia estar numa semana inteira sendo levado ao meu limite físico, mental, de cansaço, de ter que fazer um teste de exame para ver se eu não peguei uma doença. E tanto que eu peguei uma doença nesse campo, peguei leishmaniose, para você ter noção. Então eram coisas bem pesadas mesmo. E Deus falou muito forte no meu coração. Eu lembro que eu estava sentado lá olhando e Deus começou a trazer uma paz de espírito sobrenatural naquela situação. E ele falou: Thiago, nesse ambiente você está sendo moldado emocionalmente de uma forma que você jamais seria se não estivesse passando por essa situação crítica aqui. Passando por um estresse tão grande que o único lugar que você pode olhar é para mim. E eu lembro muito forte no momento que aquela paz veio, porque eu estava realmente muito aflito. O que é que eu estou fazendo aqui? E veio essa paz e eu olhei para o lado, para os meus amigos que não tinham um relacionamento com Deus, que não tinham uma constância ou algo do porquê estar ali, senão pelo dinheiro. E a partir daquela noite eu comecei a ser o líder do acampamento, o líder da patrulha, trazendo calma, trazendo conforto, trazendo disciplina, ajudando a levar o projeto que a gente tinha para fazer na patrulha, de uma forma que desse certo. Então, no lugar de eu estar junto dos outros, no por que é que eu estou aqui, não faz sentido, vou fazer de qualquer jeito, Deus me levou a um lugar de, não, tem coisa a aprender aqui, tem capacitações necessárias aqui. E aí, quando eu vou para outro trabalho, quando eu saí disso, estou em uma situação completamente diferente, quando chega a gente com crise, com problema, com situação que não dá para resolver, eu falo, cara, calma, tem gente passando por muito pior, tem coisas muito piores acontecendo, isso daí a gente resolve tranquilamente, não tem problema. E isso traz uma calmaria, de uma bagagem de alguém que já viveu. Então, se você está vivendo numa bagagem pesada, numa situação de estresse, numa situação de desânimo, em algo que não está fluindo, cara, Deus está te preparando, Deus está te capacitando. O Senhor disse, né, todas as coisas que o Senhor fez, tudo foi, mesmo que não fizesse sentido, se eu sair de uma gráfica para uma administrativa para vender remédio numa farmácia, não faz sentido naturalmente falando, mas para Deus tudo faz sentido.
Deixa eu dar um conselho, lembrei de um caso, que às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil no trabalho, está tendo muito, o chefe dando mais serviço para essa pessoa, e a pessoa diz, ah, estou tendo fuga de função. Não, se derem um serviço para você, porque estão sabendo que você pode resolver. Então, se tem uma pessoa desocupada e uma pessoa ocupada, se você tem um trabalho para que ele resolva, alguém resolva, você não vai procurar a pessoa desocupada, vai procurar a culpada, porque ela faz, ela realiza o serviço. Então, uma vez uma jovem chegou preocupada, chateada, porque a chefe estava mandando comprar galeto. Eu disse, minha função não é comprar galeto, minha função é vender, atender. Eu quero sair do emprego. Aí eu comecei a rir dela, disse, que coisa boa ela está pedindo para você comprar galeto. Ela estranhou. Isso é porque ela confia em você.
Isso aí.
E ela começou a olhar por outra ótica e disse, faça tudo o que seu chefe está pedindo. Mesmo que seja algo que você está além das suas forças, isso vai lhe aperfeiçoar, vai lhe fazer crescer. Não deu um mês, ela falou comigo, pastor, fui promovida. Ela perdeu o emprego, porque deram mais função a ela, deram mais responsabilidade. Então, quando vem a provação, quando vem a pressão, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por provações, que a provação, ela vai produzir perseverança. Essa palavra perseverança quer dizer estabilidade, constância. Então, quanto mais pressão você recebe, mais forte você fica. É como você chegar na academia, aí ora, Senhor, transforma esses pesos, tudo em isopor. Não, você veio para pegar peso, para lhe transformar.
Para sofrer, né, mãe?
Então, quando você vai para uma situação de provação, você está pegando peso, mais o que? Estabilidade, mais constância. Se você pega um peso muito pesado, sua mão treme, você não tem estabilidade. Mas quanto mais forte você pegou outros pesos, você pode levantar peso que você vai ter mais estabilidade. Então, uma exposição a um problema vai lhe ajudar outras.
Exatamente. Quanto mais você passa por um processo doloroso, mais forte você vai estar para o próximo, né? E se você está aqui hoje é porque você já venceu muito. Se você está ouvindo isso hoje é porque você já passou por muitos obstáculos, você está mais forte, com certeza. E já direcionando, encaminhando para o final, pastor. Infelizmente, está sendo uma conversa muito boa. A gente está tendo muitas chaves. Se você está, espero que você esteja anotando tudo que está sendo transbordado aqui.
Mas antes da gente encerrar, deixa eu perguntar uma coisa. Eu quero muito perguntar essa coisa. Muito, muito. Mas eu acho que é para muitas pessoas. Porque o senhor teve muitas experiências no mercado de trabalho. E com empreendedorismo, né? Desde criança, o senhor falou sobre isso. E antes de encerrar, eu queria que o senhor pudesse falar passos práticos, coisas que a gente pode fazer ou as pessoas podem fazer para elas se reerguerem depois de passar pela frustração de ver algum negócio não dando certo. Porque existem tantas pessoas, a gente teve muito isso na pandemia, né? Pessoas que tiveram sonhos, investiram dinheiro, investiram toda a habilidade em abrir negócios. Não só na pandemia, às vezes isso acontece na vida. E a gente se frustra e a gente vê aquele fracasso e se sente desmotivado e continuar. Então, como que a gente pode se reerguer, aprender com o que não deu certo, para poder se lançar em direção ao novo, né? Que conselho o senhor daria para que as pessoas não parem no meio do caminho, não se desmotivem por isso?
Muito boa pergunta. Dá outro podcast. Mas o fator principal é a sabedoria. Que a sabedoria ela vai trazer, né? Tudo isso que a pessoa precisa, né? Lá em Provérbios, capítulo 8, vou abrir aqui para ler, para não achar que é coisa da minha cabeça. A Bíblia diz que, no verso 11, Provérbios 8, 11, diz, porque melhor é a sabedoria do que joias, do que tudo que se deseja, nada pode se comparar a ela. Então, pessoas querem o dinheiro. Ah, eu quero um emprego por causa do dinheiro. Não, a Bíblia diz sabedoria é melhor. Já no verso 17, diz que se você procura a sabedoria, você vai encontrar. Né? No 17 diz assim, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E quando você acha a sabedoria, olha o que vai estar com ela. No verso 18, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então, se você investir em sabedoria, você vai naturalmente abrir um outro negócio, ou você, até no negócio que faliu, você tentar de uma maneira diferente, porque você colocou sabedoria, você colocou conhecimento. E use a sua boca para construir, não para destruir. Dizer, ah, o mercado é assim, nada vai dar certo. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Você tem que bem utilizar a sua boca. Não é falar o que você está vendo, mas falar o que você está crendo. Você pode estar vendo desgraça, pode estar vendo falta de oportunidade. Você tem uma outra ótica. Eu gosto de histórias de venda, só para você ter uma ideia. Essa é bem conhecida. Uma fábrica mandou dois vendedores para um país, para elas entrarem, colocar a franquia lá. E passou o dia, o primeiro vendedor ligou e disse, olha, cancela toda a produção de sapatos. Por que cancela a produção de sapatos? Porque aqui no país ninguém vai usar, porque todo mundo fica descalço, ninguém calça sapato aqui. Aí, poucos minutos depois, ligou o segundo vendedor e disse, olha, duplica a produção de sapatos. Aí, como assim? O primeiro disse que era para cancelar e você duplicar. Por que você acha isso? Porque ninguém usa sapato.
Oportunidade.
A oportunidade deles usarem. Então, da mesma situação, um foi pessimista, outro otimista. Quanto mais você tem uma visão positiva, quanto mais você tem uma visão de fé, você precisa ter fé, você precisa acreditar no invisível. Você precisa confessar positivamente as coisas, não negativamente. Você tem que construir com suas palavras, não destruir. Então, usa o poder da fé nesse momento. Investe sabedoria, usa a tua boca. E outra, executa. Tem pessoas que não fazem nada e Deus não pode multiplicar. Porque Deus só pode multiplicar onde tem. Deus não é o fator multiplicador?
Uhum.
O que é 1 milhão vezes nada?
Não.
Nada. 1 bilhão vezes zero. Zero. Deus é esse 1 bilhão. Aí ele chega na sua mão e encontra o quê? Nada. Como é que ele vai multiplicar? Então, se coloca em movimento, faz alguma coisa, começa de pequeno, vai aprendendo no caminho. Tem pessoas que querem entrar de uma maneira perfeita. Não se lança no mercado de trabalho, não abre uma empresa, por quê? Porque quer ter já logo marca pronta, quer ter o produto pronto, quer ter tudo certinho, tudo organizado, um site, um local, os funcionários. Nem começou a vender, já está com um caixa negativo. Não, começa e vai se ajustando. Tem algo que eu achei interessante, um empresário falou, ele disse, sabe aquele lema? Preparar, apontar, fogo. No empreendedorismo, muda a ordem. É preparar, fogo e apontar. Por que fogo? Porque você precisa de uma preparação, você precisa de um conhecimento, tem que estar preparado. Só que você se lança para se experimentar, para conhecer o caminho, para ajustar as rotas. Mas tem pessoas que querem apontar, apontar, apontar e nunca tem fogo. Pessoas estão indo mais adiante, errando, aprendendo com os próprios erros. Não tem problema você errar, porque é uma fase de aprendizado, né, em relação ao empreendedorismo, estou falando nisso. Mas é necessário você aprender. Você não, talvez não comece com uma ideia perfeita, mas você vai começar com uma ideia que ela vai ser aperfeiçoada. Porque até o seu propósito para aquela ideia, ele não está tão elucidado. Porque sua mente é uma mente pequena no início. Então, seu plano, seu projeto são para coisas pequenas. Mas quando você cresce, sua mente já vai mudando. Então, você não vai começar pelo fim. Você não já sabe qual vai ser o fim da sua empresa, porque sua mente não está preparada. Você precisa preparar. Então, para se preparar, você tem que ter esse crescimento progressivo. Então, se lança, faz, executa. E as coisas vão dando certo, porque você tem um fator multiplicador, que é o Senhor. Tem um fator criativo, que é o Espírito Santo, que vai lhe dar criatividade. E você tem um melhor sócio de todos, que é o próprio Deus. E não esqueça de dar o dízimo. Se você não der o dízimo, você vai estar roubando ao Senhor.
Exatamente. Isso é até legal que a gente conversou isso no podcast com o pastor Humberto. Inclusive, se você não assistiu, pode assistir, que já está disponível para você assistir também. é que o mundo visível, ele vem do invisível.
Isso.
Então, isso no empreendedorismo é muito verdade, né? Porque o empreender é você trazer soluções. Essas soluções, geralmente, não são visíveis no momento. Você imagina, você pensa, tem essa ideia e você tira a ideia do papel e coloca ela em prática. Isso. Então, é muito isso, né? De você... Cara, como você está enxergando a situação? A situação, ela tem uma solução, ela tem uma saída. Só que se você focar apenas no problema, você vai ficar no problema. Tanto que a história mais conhecida, eu acho, sobre isso, né? Que é do inventor da lâmpada. Quantas vezes ele não errou? Ele falou, cara, eu aprendi mil maneiras de não fazer.
É isso.
E é exatamente isso. Todo erro faz parte do processo de aprendizado. Só que você tem que entender que o erro é um processo de aprendizado. Se você ficar, o erro é um erro e acabou, você vai parar ali, você não vai crescer, você não vai continuar avançando. Infelizmente, realmente, indo para o final agora, sei que ainda tem muita coisa para falar, isso com certeza vai ser assunto de muitos outros podcasts que a gente Sim. pode trazer. Bote suas perguntas aí nos comentários, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem, quais temas vocês querem que a gente aborde aqui, porque isso aqui que a gente está fazendo é para vocês, é por vocês, para que vocês possam crescer, para que vocês possam evoluir, para que nós possamos cada vez mais amadurecermos no processo da caminhada com Deus. E antes da gente trazer as considerações finais, quero lembrar para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho se você ainda não ativou e te recomendar algumas leituras com a nossa parceria com o Verbo Shop, que basicamente a gente trouxe aqui alguns livros que vão te ajudar muito nessa caminhada. O primeiro é o Planar, de T.D. Jakes, que vai te ajudar muito, principalmente a conciliar o empreendedorismo com a vida cristã. Qual é o sentido disso tudo? Você pode ter acesso a ele no nosso Verbo Shop. A gente também tem, também do T.D. Jakes, o livro Reposicione-se, para você se reposicionar na sua caminhada. Cara, não sei o que eu estou fazendo. Você precisa ter um reposicionamento, entender, analisar onde você está. E o último que a gente trouxe é de Alex Moriá. Seu problema não é o dinheiro. Seu problema não é o dinheiro, é sempre algo mais profundo. Então você pode pegar essas leituras e se aprofundar mesmo, porque a gente aprendeu aqui que o aprendizado, a sabedoria, é totalmente necessária para que você possa ter sucesso em qualquer área da sua vida. Indo para o final, pastor, só tem algum conselho, alguma coisa para trazer para nós, para que possa nos edificar ainda mais?
Tenho. Já pensei, já que vocês iam perguntar isso, já estava abrindo um versículo aqui, que é muito forte. É o livro dos começos, em Gênesis. Deus nos criou de uma maneira para agir aqui na Terra. Então, você vê por que Deus lhe criou. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz, Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Olha o verso 28. E Deus os abençoou. Então, você é abençoado.
Amém.
E lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Deus nos abençoou para gerarmos resultados.
Amém.
Então, você tem a habilidade de Deus, você foi programado, todo o seu corpo, cada célula do seu corpo foi programada para poder multiplicar, para poder executar, para poder criar, para poder avançar, não para estagnar. Se você estagna, se você para, você não está fazendo aquilo que Deus lhe chamou, lhe programou para fazer. Então você vai submeter a excelência da criação, o ser humano, aquilo, o que ele... Quando Deus criou o homem, ele disse que era muito bom. Quando ele criou os animais, a gente fica impressionado, né, com as cachoeiras, as paisagens, mas Deus disse, é bom. Mas quando criou o homem, ele disse, é muito bom. Então, nós temos todo o potencial para dar certo.
Amém, amém. A gente está chegando no fim. Alguns dias, o pastor da nossa igreja, Humberto Albuquerque, ele estava ministrando e ele falou sobre esse tempo, né, em que os trabalhos, aquilo que era secular, está sendo trazido de volta para a igreja e para que a gente possa executar as coisas em parceria com Deus e debaixo da unção. E esse podcast tem muito sobre isso. Muitas chaves foram dadas. Não só escuta, não só guarda no coração, mas põe em prática. Como o pastor Ricardo falou, coloca isso em movimento e você vai ver resultados extraordinários. Porque o local do seu trabalho é o seu campo missionário e Deus quer fazer grandes coisas através de você. A missão que Ele te confiou tem a ver com o trabalho que você está desempenhando e você precisa ser excelente nisso. E Deus vai fazer com que você prospere através da sua excelência e da sua diligência. Você foi chamado para ser um referencial. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos podcasts.
Tchau.